Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Hoje, segundo domingo da Páscoa, domingo in albis, celebramos a festa da Divina Misericórdia. É precisamente a misericórdia do Pai, maior do que os nossos limites e os nossos cálculos, que caracterizou o magistério do Papa Francisco e a sua intensa atividade apostólica, disse o cardeal Pietro Parolin, ex-secretário do Estado Vaticano, na homilia da missa em sufrágio do Papa Francisco esta manhã na Praça de São Pedro, assim como aconteceu naquele 8 de abril de 20 anos atrás para Carol Wojtyla, o Santo Papa que faleceu nas vésperas do Domingo da Divina Misericórdia, assim aconteceu para Jorge Mário Bergoglio, o Papa que recebeu seu último adeus nas vésperas do mesmo domingo. E o que disse o Dr. Andrea Tornielli, diretor editorial da Rádio Vaticano, Vatican News. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
Cari fratelli e sorelle, Gesù risorto si presenta ai suoi discepoli mentre si trovano nel cenacolo.
Foi celebrada na manhã deste domingo, dia 27 de abril, segundo domingo de Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, a Santa Missa em sufrágio do Papa Francisco, no segundo dia dos novendiais, na Praça de São Pedro, com a participação de milhares de adolescentes, fiéis e peregrinos, cerca de 200 mil pessoas, provenientes de diversas partes da Itália e do mundo e presidida pelo cardeal ex-secretário do Estado, Pietro Parolin. Na sua homilia, Parolin iniciou por sublinhar a dramática experiência que os discípulos de Jesus experimentaram enquanto estavam no cenáculo, onde se encerraram com medo de portas fechadas e onde o próprio Jesus ressuscitado lhes apareceu. O seu estado de espírito, salientou o prelado, estava perturbado e o seu coração triste, porque o mestre e pastor que tinham seguido deixando tudo foi pregado na cruz. Viveram coisas terríveis e sentiam-se então órfãos, sozinhos, perdidos, ameaçados e indefesos. Para o ex-secretário do Estado Vaticano, a imagem inicial que o Evangelho nos oferece neste domingo pode representar assim bem o estado de espírito de todos nós, da Igreja e do mundo inteiro, neste preciso momento. O pastor que o Senhor deu ao seu povo, o Papa Francisco, terminou a sua vida terrena e deixou-nos. A dor pela sua partida, a tristeza que nos assalta, a perturbação que sentimos no coração, a sensação de desorientação. Estamos, observou o cardeal, a viver tudo isto, como os apóstolos entristecidos pela morte de Jesus. No entanto, o Evangelho diz-nos que é precisamente nestes momentos de escuridão que o Senhor vem até nós, com a luz da ressurreição, para iluminar os nossos corações. O Papa Francisco lembrou-no-lo desde a sua eleição e repetiu-no-lo muitas vezes, colocando no centro do seu pontificado a alegria do Evangelho que, como escreveu na Evangelio Gaudium, enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontraram com Jesus. Por conseguinte, a alegria pascal que nos sustenta na hora da provação e da tristeza hoje é algo que quase se pode tocar nesta praça, observou Parolin. É visível, disse, sobretudo nos vossos rostos, queridos meninos e adolescentes, que viestes de todo o mundo para celebrar o jubileu. Vós, vindas de muitos lugares, das dioceses da Itália e da Europa, dos Estados Unidos à América Latina, da África à Ásia e aos Emirados Árabes. Convosco está aqui realmente presente o mundo inteiro. A todos vós dirijo uma saudação especial com o desejo de vos fazer sentir o abraço da Igreja e o carinho do Papa Francisco, que teria desejado encontrar-vos, olhar-vos nos olhos e passar no meio de vós para vos saudar. Diante dos muitos desafios que estáis chamados a enfrentar, recordo, por exemplo, o da tecnologia e da inteligência artificial que caracteriza particularmente a nossa época, nunca esqueçais de alimentar a vossa vida com a verdadeira esperança que tem o rosto de Jesus Cristo. Com Ele, nada será demasiado grande ou difícil. Com Ele, nunca estareis sozinhos, nem abandonados a vós mesmos, nem sequer nos momentos mais sombrios. Ele vem ao vosso encontro, ali onde vos encontrais, para vos dar coragem, para viver, para partilhar as vossas experiências, as vossas preocupações, os vossos dons, os vossos sonhos, para ver no rosto de quem está próximo ou distante um irmão e uma irmã a amar, a quem tendes tanto para dar e de quem tendes tanto para receber, para vos ajudar a ser generosos, fiéis e responsáveis na vida que vos espera, para vos fazer compreender o que mais importa na vida, o amor que tudo compreende e tudo espera. Hoje, segundo domingo da Páscoa, domingo in albis, acrescentou Parolin, celebramos a festa da Divina Misericórdia. É precisamente a misericórdia do Pai, maior do que os nossos limites e os nossos cálculos, que caracterizou o magistério do Papa Francisco e a sua intensa atividade apostólica, juntamente com o desejo de anunciar e partilhar com todos. O anúncio da Boa Nova, a evangelização, que foi o programa do seu pontificado. Ele lembrou-nos que a misericórdia é nome próprio de Deus e, portanto, ninguém pode colocar limites ao seu amor misericordioso, com o qual Ele quer levantar-nos e tornar-nos pessoas novas. É importante, por isso, recordou o prelado, acolher como um precioso tesouro esta indicação na qual o Papa Francisco tanto insistiu. E permiti-me dizê-lo, o nosso carinho por Ele, que se manifesta nestas horas, não deve permanecer uma simples emoção do momento. Devemos acolher o seu legado e torná-lo vida vivida, abrindo-nos à misericórdia de Deus e tornando-nos também nós misericordiosos uns para com os outros. Jesus mostra-nos este rosto misericordioso de Deus na sua pregação e nos seus gestos que realiza. No cenáculo após a ressurreição, oferece o dom da paz e diz: aqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados, aqueles a quem os retiverdes ficarão retidos. Assim, o Senhor ressuscitado determina que os seus discípulos, a sua Igreja, sejam instrumentos de misericórdia para a humanidade, para aqueles que desejam acolher o amor e o perdão de Deus. O Papa Francisco foi testemunha luminosa de uma Igreja que se inclina com ternura perante os feridos e cura com o bálsamo da misericórdia. E recordou-nos que não pode haver paz sem o reconhecimento do outro, sem atenção aos mais fracos e, sobretudo, nunca pode haver paz se não aprendermos a perdoar-nos reciprocamente, usando entre nós a mesma misericórdia que Deus tem para com a nossa vida.
Fratelli e sorelle, proprio nella Domenica della Misericordia ricordiamo con affetto il nostro amato Papa Francesco. E questo ricordo è particolarmente vivo tra i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano, molti dei quali sono qui presenti e che vorrei ringraziare per il servizio che svolgono quotidianamente.
Irmãos e irmãs, precisamente neste Domingo da Misericórdia, recordamos com carinho o nosso amado Papa Francisco. Esta memória está particularmente viva entre os funcionários e fiéis da cidade do Vaticano, muitos dos quais estão aqui presentes e a quem gostaria de agradecer pelo serviço que prestam diariamente. A vós, a todos nós, ao mundo inteiro, o Papa Francisco envia do céu o seu abraço.
A voi, a noi tutti, al mondo intero, Papa Francesco rivolge il suo abbraccio dal cielo.
Assim como aconteceu naquele 8 de abril de 20 anos atrás, para Karol Wojtyla, o Santo Papa que faleceu nas vésperas do Domingo da Divina Misericórdia, observou o Dr. Andrea Tornielli, diretor editorial da Rádio Vaticano Vatican News, assim aconteceu para Jorge Mario Bergoglio, o Papa que recebeu seu último adeus nas vésperas do mesmo domingo. Um caixão de madeira no adro da Basílica de São Pedro e o vento que folheava lentamente as páginas do Evangelho. A despedida do Papa Francisco neste sábado ensolarado foi emocionante, intensa e compartilhada, onde prevaleceu a oração e a unidade. O povo de Deus que o abraçou no domingo de Páscoa, sem saber que seria a última vez, ontem o acompanhou com carinho na reta final da sua viagem terrena. Reuniram-se ao seu redor os poderosos da terra, mas também muitos adolescentes que tinham planeado a viagem para o Jubileu dos Adolescentes. Assim como muitos representantes de outras denominações cristãs e religiões diferentes se reuniram em torno do Papa. Todos unidos na despedida de um pastor fiel ao Evangelho, que se dedicou a pregar a fraternidade e que até do seu leito de hospital gritou o seu não à guerra. Duas passagens em particular foram aplaudidas na homilia do cardeal Giovanni Battista Re. A primeira foi aquela em que ele lembrou que o fio condutor da missão do Papa Francisco foi a convicção de que a Igreja é uma casa para todos. Uma casa com portas sempre abertas. Todos, 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 repetiu o Bispo de Roma durante a última Jornada Mundial da Juventude para explicar como nada nem ninguém pode nos separar do amor de um Deus que está sempre de braços abertos à nossa espera para nos acolher, seja qual for a nossa condição. Uma casa de portas abertas é a Igreja que Francisco procurou construir, dando prioridade aos últimos, aos pobres, aos humildes, aos pecadores. Aqueles últimos que o acolheram no limiar da Basílica de Santa Maria Maior, antes do último olhar de Maria Salus Populi Romani. Mas os fiéis também aplaudiram, sobretudo, a passagem em que o cardeal Re recordou o apelo incessante pela paz e o convite à razão e à negociação honesta para encontrar soluções possíveis, porque a guerra, disse, é apenas a morte de pessoas, a destruição de casas, a destruição de hospitais e escolas. A guerra sempre deixa, esta é a sua expressão, o mundo pior do que era antes. Para todos é sempre uma derrota dolorosa e trágica. Antes do início da cerimónia, os presidentes americano e ucraniano se encontraram por alguns minutos. Esperamos e rezamos para que algo positivo possa surgir dessa conversa, o último colóquio de paz propiciado pelo sucessor de Pedro, que foi o primeiro a querer-se chamar Santo de Assis, o Santo da Paz.
África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Quem já ouviu falar em Nollywood? O termo surgiu nos anos 90 em analogia a Hollywood e é o cartão de visita cinematográfico da Nigéria, segundo país que mais filmes produz no mundo. É uma proeza que surpreendeu muitos dos participantes italianos no encontro realizado em Roma a 9 de abril de 2025 e que teve por tema Visões Entrelaçadas, o diálogo cultural entre a Itália e a África através do cinema. Foi na sede da Enciclopédia Italiana Treccani, cujo setor cultural o organizou juntamente com o IDIAF, Instituto para o Diálogo entre a Itália e a África. Articulado em dois painéis orientados para a aproximação e o estabelecimento da cooperação cinematográfica entre o continente africano e a Itália, o encontro contou com a projeção de excertos de alguns filmes e com a participação de realizadores, atores, decisores de ambas as partes. De entre eles, Alinu Ru, ator e realizador nigeriano, diretor da Nigerian Film Corporation e Nollywood, que vamos agora conhecer nesta crónica de Filintilizio da Rosa de Porcelana Editora, antes de ouvirmos alguns excertos da entrevista que Alinu Ru concedeu ao nosso programa África Enclava Cultural.
Na página progresso, se não tiver fé na nossa capacidade, manhã África está sempre vivendo.
O ator e diretor nigeriano Alinu Ru Mohammed, um dos casos mais proeminentes e surpreendentes na arte e na indústria do cinema. Alinu Ru Mohammed nasceu em Maiduguri, estado de Borno, no nordeste da Nigéria. O pai, Nuhu Oloma, trabalhava com o governo local do Balanga, no estado de Kogi, e a mãe, Fatima Calderan de Yema, trabalhava com o governo local de Barna, no estado do Borno. Alinu Ru cresceu em Kano, no norte da Nigéria, e frequentou o Dakawakin Tofa Science College, Kano, e então recebeu um diploma de bacharel em Geografia pela Universidade de Jos. Mais tarde, fez cursos de cinema na Academia Asiática de Cinema e Televisão de Noida Delhi, contação de histórias transmídia no Departamento de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia e atuação para a câmara no Los Angeles Center Studios Relativity Education. Estreou-se como ator com o filme Abin Sirine em 1999, um dos filmes Hausa de maior bilheteira da época. Alinu Ru estrelou várias sequências, incluindo Azar, Jarumin Maza e Sitanda, tendo sido premiado como melhor ator coadjuvante na Africa Movie Academy Awards em 2007. Recebeu um doutoramento no ISM Adonal American University da República do Benin em 2018. É um dos atores mais condecorados do cinema Hausa e aparece frequentemente em listas das pessoas mais populares e elegantes e influentes da Nigéria. A sua dedicação a iniciativas filantrópicas fez aumentar o seu reconhecimento público, demonstrando o compromisso em causar impacto positivo na sociedade. Alinu Ru foi embaixador em diversas campanhas governamentais e não governamentais, inclusive Globacom, OMO, Samsung e outras. Relevante tem sido a sua contribuição ao Nollywood e Kannywood, os dois grandes polos do cinema do seu país, ajudando a catapultar a Nigéria a segundo país da indústria cinematográfica do mundo, depois da Índia, com Bollywood. A sua participação em filmes, tanto em língua Hausa como em língua inglesa, fez dele um dos atores mais influentes do cinema, com reconhecimento internacional. Costuma-se dizer que ele é a primeira celebridade nigeriana a atuar nas indústrias cinematográficas de Kannywood e Nollywood. Está-se perante uma figura que já fez parte de cerca de 500 filmes e que, em 2024, foi nomeado pelo Presidente da República da Nigéria, Bola Ahmed, como diretor executivo da Nigerian Film Corporation.
Na própria entrevista que nos concedeu e que podeis encontrar na nossa página web em www.vaticannews.va/português, Aline Ru começou por nos dizer como nasceu a sua vocação pela sétima arte, o cinema.
Actually, for me, the art of cinema has been something that, right from my childhood, it was a passion for me.
Bem, a arte do cinema sempre foi para mim uma paixão, desde a minha infância, porque ainda pequeno via muitos filmes na televisão. E foi a partir daí que desenvolvi o interesse pelo mundo do cinema. No entanto, quando fui para a universidade, formei-me em geografia. Mas ao longo do caminho, quando me aproximei do mundo do cinema, senti que era necessário me aperfeiçoar, me capacitar e acabei por fazer cursos de cinema. Pude frequentar a Academia Asiática de Cinema e Televisão, na Índia, onde fiz um curso de realização cinematográfica. A seguir, fui para a Universidade do Sul da Califórnia fazer estudos de multimédia e narração de histórias. Isso foi no âmbito de um programa de intercâmbio da Embaixada dos Estados Unidos da América. E, por fim, estive nos Los Angeles Center Studios, onde estudei atuação para a câmara. Então, tudo isso junto me fez ser quem sou hoje no campo do cinema.
Falamos agora, Aline Ru, do encontro de Roma sobre visões entrelaçadas, o diálogo cultural entre a Itália e a África através do cinema em que participou. Grande parte dos intervenientes, a começar pela diretora da High Fiction, mostrou-se surpreendida com a pujança do cinema na Nigéria e perguntaram-lhe a que se deve isso. Quer explicar também para os nossos ouvintes?
Yeah, of course, in this session yesterday, I stated that there are many factors that brought about the progress of Nollywood.
Sim, claro. No encontro disse que há muitos fatores que impulsionaram o progresso de Nollywood. Primeiro falei da natureza resiliente da maior parte dos cineastas nigerianos. Sabe, quando nos apaixonamos por algo, nos esforçamos ao máximo. Usamos os recursos que temos. Geralmente, para se fazer um filme, é preciso muito financiamento. Ora, no período em que Nollywood surgiu, não havia financiamento disponível em nenhum lugar para cineastas. Mas sentíamos a necessidade de contar as histórias do nosso povo, do nosso modo de vida, as nossas atividades diárias, a forma como lutamos, como rimos, enfim, tudo à nossa volta. E então os cineastas decidiram começar a fazer filmes com um orçamento muito, muito menor. Em pequena escala, diria. E isso resultou naquilo que hoje se chama Nollywood. Felizmente temos uma população enorme e o nosso povo reconhecia-se no tipo de história que estava a ser contada. Há muita originalidade no tipo de história que contamos. Por exemplo, quando a indústria começou, o primeiro filme que realmente fez sucesso, que fez o boom, foi Living in Bondage, vivendo em escravatura. É uma história sobre um culto secreto relacionado com a iniciação. Isso acontece em determinadas partes do país. As pessoas reconheceram-se nessa história. Foi uma revelação para as nossas pessoas que ficaram assim a saber mais sobre as coisas secretas que acontecem na sociedade. E depois havia, também no Norte, histórias como dramas familiares, história de amor, casamento, divórcio, coisas comuns da vida cotidiana. As pessoas conseguiam identificar-se com isso. E do ponto de vista da distribuição, era através de cassetes, VHS ou o VHS comum, que o profissional médio de marketing distribui. Foi assim que começou. Era esse o padrão que adotamos. Mas ao longo do caminho, por exemplo, no Norte, decidimos desenvolver outro padrão. Dissemos, ok, tudo bem. Se não conseguirmos ter acesso às grandes salas de cinema porque não temos filmes de grande orçamento ou não temos esse tipo de cinema no Norte, vamos recorrer aos centros de exibição. Temos muitos centros de exibição. Centros de exibição de futebol, porque, sabe, os nigerianos são grandes fãs de futebol. Assistem a todos os tipos de campeonato. Premier League, Liga Africana e tudo mais. Então, distribuindo esses filmes nesses centros, os produtores conseguem recuperar o dinheiro investido na realização cinematográfica. É assim que agimos.
Mas, para além de Nollywood, que me parece ser um cinema popular, a Nigéria tem outro tipo de cinema? Aqui na Itália, por exemplo, falam em filmes de autor que são considerados de maior qualidade. Vocês têm algo deste tipo?
Of course, in Nigeria, there's this kind of thing. You have them, the big budget blockbuster movies.
Claro, na Nigéria existe esse tipo de coisa. Temos filmes de grande orçamento e sucesso de bilheteria, como, por exemplo, Wedding Party, Festa de Casamento, que custou muito dinheiro e teve muito sucesso internacionalmente. Além disso, temos outros géneros, que são drama e principalmente comédia. Há também um filme recente que foi lançado, Everybody Loves Jennifer, que arrecadou cerca de 1,6 mil milhões de nairas, moeda nigeriana, e esse filme não foi distribuído apenas na Nigéria, mas também em vários países da África Ocidental, incluindo alguns países francófonos na África, assim como também no Reino Unido e nos Estados Unidos. E atualmente estamos a procurar fazer uma parceria para que os nossos filmes possam ser vistos na região do Golfo. Já demos início a esta negociação e isto nos permitirá produzir filmes de grande envergadura financeira. E há empresas de distribuição na Nigéria que estão dispostas a investir se virem uma história interessante. Tudo isto para dizer que sim, temos também o tipo de filmes que chamamos de grandes filmes, filmes de grande orçamento. Depois temos os filmes de orçamento médio, que são os filmes de categoria B. A seguir temos os filmes de categoria C, que são os de pequeno e pequeníssimo orçamento, porque temos uma população enorme e os jovens precisam de ser envolvidos. E é por isso que temos essa dicotomia quando se trata do tipo de filmes que produzimos e cada categoria, conforme o tipo de filme que produz, tem o seu público.
That we produce have the audience.
Alinu Hu, cineasta nigeriano, diretor-geral da Nigerian Film Corporation, ou seja, a Corporação Nigeriana de Cinema, organismo governamental para a chefia do qual ele foi nomeado em 2024 pelo presidente da Nigéria, Bola Ahmed Adekunle Tinubu. Ele é, como dissemos antes, também o diretor de Nollywood. Nollywood, esse termo que abrange a grande indústria cinematográfica da Nigéria e que é, em grande parte, formada de filmes cujos temas tocam o coração dos nigerianos. Continente segundo, Bikantek, Senegal, Cabermane, Soreul, Sumoyabone, Nyarireu e Benelé. Sama gente ki mangi nyan yellow.